M80, Mala Médica, com a doutora Sofia Batista.
Perco urina com a tosse, com o riso, a levantar um peso. Não saio de casa sem um penso higiênico por causa das perdas de urina. Até já evito beber água para não perder urina. Identifica-se com alguma destas frases? Hoje vamos falar de incontinência urinária. Fique connosco. Para isso, recebemos Margarida Cantista, médica fisiatra e membro da direção do Colégio de Medicina Física e Reabilitação da Ordem dos Médicos. Olá, Margarida, que bom ter-te hoje nos estúdios da M80.
Olá, Sofia. Muito obrigada pelo convite, é um gosto enorme estar aqui como tua colega e tua fã número um e deste podcast.
Ai, obrigada, estou a ficar sem jeito, obrigada.
Eu tenho que começar bem.
Obrigada. Vamos falar sobre incontinência urinária, que de facto corresponde à perda involuntária de urina e pode afetar homens e mulheres de todas as idades. Estima-se mesmo que metade das mulheres tenham incontinência urinária, mas só uma em cada quatro procura ajuda e tratamento. Como é que lês estes números à luz da tua experiência no consultório?
Olha, sob dois pontos de vista curiosamente antagónicos. Por um lado, com preocupação, por outro, com profundo otimismo. E passo a explicar. Com preocupação, porque efetivamente os números falam por si. Nós só conhecemos a pontinha e só tratamos a pontinha do iceberg. Se falarmos em 50% das mulheres que sofrem de incontinência urinária, é muita gente e, portanto, preocupação, porque grande parte das mulheres não procuram ajuda por vergonha, por receio de tratamentos invasivos, cirúrgicos, dolorosos ou, pura e simplesmente, por desconhecimento. E estas formas de comunicação, através da comunicação social que tu muito bem fazes, são realmente uma ótima ferramenta para desmistificar estes assuntos. Por outro lado, um profundo otimismo, porque se olhar há 20 anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira médica, e se vir o ponto de situação atual, as coisas estão tão diferentes e tão melhores, cada vez mais mulheres procuram ajuda, cada vez mais falam abertamente sobre o assunto e, curiosamente, eu já sigo mulheres da mesma família de 3 gerações, ou seja, já não são só as mulheres jovens, os pós-partos que nos procuram ajuda, mas cada vez mais temos mulheres mais velhas, na menopausa, e depois até aquelas mais sénior, que são empurradas pelas filhas, pelas netas e, portanto, cada vez mais as mulheres vão se empurrando umas às outras e falando abertamente do assunto.
É, de facto, já é este passa-palavra e esta possibilidade de conversarmos abertamente e depois também de falando agora também um pouco do médico de família, que muitas vezes é o primeiro ponto de contacto,
o médico de família
é muito relevante.
E posso-te dizer que uma grande fatia das minhas doentes são médicas de família e que conversam todas entre elas e que depois de passarem pela consulta, pelos tratamentos, dizem: doutora Margarida, muito obrigada, eu agora sou uma médica de família melhor, porque eu vou saber aconselhar melhor os meus doentes. Eu fico muito feliz com isto. E o médico de família tem um papel fundamental, não querendo aqui desprimorar, entre aspas, o papel do ginecologista, do urologista.
Trabalhamos em rede, como é óbvio.
Major, e é isso, cada vez mais trabalhamos em rede, em equipas, mas o médico de família é, sem dúvida, na grande maioria das vezes, o primeiro elo de contacto.
E dizias muito bem que ainda há algum estigma em relação a este problema da incontinência urinária, ou às vezes desconhecimento, e de facto acaba por ser um daqueles, faz-nos lembrar aquele ditado, não é, do popular, que é: não mata mas mói a incontinência urinária, porque de facto não é um problema que põe em causa a vida, diretamente a saúde, mas acaba por ter um impacto enorme na qualidade de vida, no dia-a-dia, e não tem
sem
que ser
dúvida,
assim, não temos que viver assim com o problema da incontinência urinária, portanto.
E não é só da vida da pessoa que sofre de incontinência urinária, mas dos seus conviventes, dos seus familiares. Não é incomum as minhas doentes, sobretudo mulheres, dizerem-me: doutora, eu antes de sair de casa ou de ir a uma peça de teatro ou ao cinema, a um concerto, eu tenho que programar a minha ida, porque se não houver casas de banho perto, se não houver estratégias que eu consiga controlar a minha bexiga, eu não vou. E se não vai ela, não vão os filhos, não vai o marido. Portanto, isto afeta não só a doente, como os seus conviventes e os seus familiares, com profundos impactos na qualidade de vida.
E muitas vezes também se associam até a outros problemas decorrentes deste como depressão, ansiedade, dificuldades laborais e até isolamento social, que pode,
completamente,
justamente por esses motivos que tu...
Com impacto socioeconómico importantíssimo.
Também. Então, quais são os fatores de risco para incontinência urinária?
Muito bem. Em termos de fatores de risco, aquele que todos nós levantamos logo à cabeça, a idade. A idade, nós sabemos que a incontinência urinária é mais prevalente com o aumento da idade, no caso das mulheres com um pico ali depois da menopausa, mas nós sabemos que a idade por si só não é um fator independente, ou seja, concorrem outros fatores para o risco de incontinência urinária. No caso das mulheres, que são sem dúvida a população mais afetada, as gravidezes, a paridade, ou seja, o número de partos, nós sabemos que quanto mais partos, maior risco, a via de parto, o parto vaginal é associado a um maior risco, mas eu gostaria aqui de desmistificar que a cesariana não impede o risco de incontinência urinária. Portanto, muitas pessoas perguntam porque é que as mulheres com cesariana também sofrem de incontinência urinária? Por vários fatores, mas por um fator muito importante, que a cesariana altera toda a mecânica da musculatura abdominal, que está intimamente relacionada com a musculatura pélvica. Portanto, a cesariana não é um fator protetor e, portanto, não há indicação para mudança das condutas obstétricas por causa da incontinência urinária. Depois, nós sabemos que os partos instrumentados, como o uso de fórceps, podem estar associados. Um outro fator de risco muito importante, o excesso de peso ou obesidade, e portanto, por muito que nós tratemos a incontinência urinária, se não houver uma redução do peso, não teremos sucesso. Depois, tudo o que sejam atividades de impacto, desportos de alto impacto, como a corrida, os saltos, atividades laborais associadas a cargas, uhum, também têm o seu risco. Pronto, eu diria que estes são os fatores de risco principais, mas existirão outros que não sairíamos daqui falando sobre eles, mas estes serão os principais.
Já elencaste os principais e lembrar também que nos homens também é um problema que pode ocorrer, sobretudo após uma cirurgia prostática.
Sim, nos homens, e nós sabemos que o cancro da próstata é um dos cancros mais prevalentes em Portugal. E no caso do homem, é interessante porque as guidelines atuais preconizam que até antes da cirurgia prostática iniciemos um trabalho preventivo da incontinência urinária. O caso do homem é um caso muito particular porque, curiosamente, ao contrário das mulheres, pela minha experiência, o homem não gera nada bem a incontinência e geralmente procura ajuda muito mais rapidamente e não sossega enquanto não resolve o assunto.
As mulheres tendem a normalizar muito. É normal, é suposto ser assim.
Aceitam, vou usar
mas não
o penso,
tem que ser assim.
Mas não,
por isso é que estamos
assim
aqui hoje.
Exatamente.
A incontinência urinária não é toda igual, e a classificá-la acaba por ser importante porque, além do quadro clínico ter diferenças, também depois a abordagem em termos de tratamento pode ser diferente. Portanto, explica-nos, Margarida, quais são os tipos de incontinência urinária e como se caracterizam.
Muito bem, Sofia, é uma questão muito pertinente e eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Existem vários tipos de incontinência urinária, mas aqueles que são os principais e correspondem a 99% dos casos são os três tipos, que são os seguintes: a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço é sem dúvida aquela que é mais prevalente, mais frequente, e é aquela em que a perda urinária ocorre associada a um esforço ou após um esforço, seja ele pequeno ou grande, como por exemplo a tosse, o espirro, um salto, o carregar um peso, e depois podemos ter para pequenos, médios ou grandes esforços. Esta é sem dúvida a mais prevalente e corresponde a mais de 90% dos casos. O segundo tipo mais frequente é incontinência urinária mista. E mista porquê? Porque é um misto de incontinência urinária de esforço com incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária de urgência é aquela em que a perda urinária ocorre associada a uma vontade urgente e incontrolável de urinar, aquilo que as pessoas antigamente designavam de imperiosidade, que tem uma vontade incontrolável e com essa vontade perdem urina. A incontinência urinária mista é a segunda mais frequente e então a terceira será a incontinência urinária de urgência só, em que a perda ocorre precisamente associada a esta vontade urgente de urinar.
Muito bem, ficamos então aqui mais esclarecidos. Em termos agora, falando já do tratamento da incontinência urinária, dispomos da abordagem com reabilitação do pavimento pélvico, já lá iremos, de tratamento farmacológico, ou seja, medicação, e também de cirurgia. São as três abordagens mais relevantes no tratamento da incontinência urinária. Vamos então primeiro falar da reabilitação do pavimento pélvico, que naturalmente para ti é particularmente cara, claro, como médica fisiatra, mas sobretudo porque é considerado de facto um tratamento de primeira linha e tem uma taxa de sucesso elevada, não é assim?
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, se olharmos para as guidelines, orientações de todas as sociedades científicas internacionais que se dedicam ao estudo da incontinência, todas elas advogam que a reabilitação do pavimento pélvico, o pavimento pélvico, eu gostaria de explicar o que é, o pavimento pélvico é o conjunto de músculos, ligamentos e fáscias que suportam os órgãos pélvicos, uhum. No caso as mulheres, a bexiga, o útero e o reto, no caso dos homens não temos o útero.
No fundo é o chão,
é o nosso chão. É o nosso soalho, exatamente. É? Há muita gente que até lhe chama o soalho pélvico, portanto é tudo aquilo que suporta e que sustenta os nossos órgãos pélvicos. E nós sabemos que a reabilitação do pavimento pélvico, e em que é que isto consiste? Em reeducar, fortalecer estes músculos, colocá-los a funcionar, porque, e é isso que eu gostaria aqui tanto de falar, nós não trabalhamos, nós não sabemos o que é o pavimento pélvico, nós não fortalecemos o pavimento pélvico, nós não sabemos sequer recrutar e fazer uma contração do pavimento pélvico. E nós sabemos que isso tem uma alta taxa de sucesso no tratamento dos diferentes tipos de incontinência urinária. E porquê? Porque se nós fortalecermos este suporte, vamos contribuir para uma elevação, portanto para uma subida dos órgãos pélvicos, e vamos conseguir que, perante um aumento da pressão abdominal como um esforço, a tosse ou o espirro, não percamos urina. Na incontinência de urgência, que é tal que não está associada ao esforço e portanto ao aumento da pressão abdominal, nós sabemos que o fortalecimento destes músculos também tem eficácia, porque ao fortalecermos estes músculos vamos inibir reflexamente o músculo que contrai a bexiga de forma involuntária. Portanto, o fortalecimento pélvico, a fisioterapia, a reabilitação pélvica tem indicação como primeira linha, não só na incontinência urinária de esforço, como na de urgência, como na mista. E como é que isso se faz? Faz-se através de fisioterapia, fisioterapia específica, pélvica, idealmente orientada por um médico fisiatra, que deve fazer uma avaliação funcional do pavimento pélvico e deve prescrever como é que essa fisioterapia é feita, porque não basta só dizer fisioterapia, não é só mandar a doente contrair se ela nem sequer sabe contrair. Muitas vezes nós temos que associar estratégias, equipamentos como a eletroestimulação, o biofeedback, e outras.
Desde logo do momento inicial que a pessoa perceba o que é um pavimento pélvico, como é que temos a consciência de que estamos a trabalhar o pavimento pélvico, não é?
Porque na minha prática clínica eu diria que 80 a 90% das senhoras, sobretudo que me chegam à consulta, nem sequer sabem contrair o pavimento pélvico, não sabem, nunca ninguém lhes ensinou,
não têm essa consciência de...
E eu digo isto muitas vezes, eu acho que isto se deveria ensinar quase na escola, nas aulas de educação física, da mesma maneira como nós fortalecemos os músculos dos braços e das pernas. Temos que aprender a fortalecer o nosso pavimento pélvico como outra parte do corpo.
Portanto, fica a dica. E muitas vezes vemos até mensagens bem intencionadas nas redes sociais e na internet, a falar sobre os famosos exercícios de Kegel, não é?
Exatamente.
Que sim, que são relevantes, mas o problema é que é depois passar das palavras à ação, sem uma orientação profissional pode ser muito difícil de os fazer.
Sem dúvida. E a ciência também nos diz que os exercícios e a reabilitação de forma supervisionada têm uma taxa de sucesso muitíssimo superior àquela que é feita de forma autónoma no domicílio, apenas baseada em orientações dadas verbalmente. É completamente diferente de trabalhar de forma supervisionada. Para além de que há uma noção de compromisso, e isso é muito importante, porque em geral a mulher portuguesa não é uma mulher disciplinada no exercício. E portanto, quando eu tenho a primeira consulta com as mulheres, digo-lhes sempre: vai ser preciso tempo, vai ser preciso compromisso, porque Roma não se construiu num dia. Portanto, isto leva tempo, semanas, e isso é um fator fundamental, ter um programa de tratamento bem delineado para que a adesão possa ser a maior possível.
E o sucesso vai depender disso,
exatamente,
naturalmente.
Exatamente.
Claro. Vamos passar aqui umas pinceladas breves só para perceber em que casos é que pode haver indicação para a cirurgia e qual o papel da medicação.
Muito bem. O papel da cirurgia e da medicação, desde logo, tem indicação quando as medidas conservadoras falharam. E as medidas conservadoras incluem não só a reabilitação, como modificações no estilo de vida, a perda de peso, o controle da ingestão hídrica, por exemplo, na incontinência urinária de urgência, que se associa àquilo que nós chamamos a noctúria, aquelas mulheres que acordam muitas vezes durante a noite para urinar. Nós muitas vezes temos que estabelecer horários de micção, temos que estabelecer quantidades de ingestão hídrica, portanto, por exemplo, dizer à mulher que evite beber líquidos depois do jantar, portanto, todas essas estratégias que não são só a fisioterapia e a reabilitação. A cirurgia e a medicação têm lugar, efetivamente, são importantíssimas. A cirurgia, desde logo nos casos graves ou quando se associam a situações muito específicas, como por exemplo prolapsos vaginais em grau elevado. Prolapsos são quando os órgãos pélvicos já estão, por assim dizer, muito descaídos e a mulher Sim. até sente ali uma massa vulvar ou vaginal e, portanto, aí quando o prolapso já tem um grau elevado e está associada à incontinência urinária, então enviamos para a cirurgia.
E serão avaliados pelos colegas de ginecologia.
Uroginecologia, exatamente. Quando se associam a situações muito específicas, como fístulas, que são comunicações anómalas entre a bexiga e a vagina, como claro. Quando se associam, por exemplo, a situações pós-cirurgia pélvica ou pós-radioterapia pélvica, em que os tecidos já estão de tal maneira alterados que com a reabilitação não conseguimos controlar, ou mesmo, como eu costumo dizer, para aquelas mulheres que simplesmente não querem assumir o compromisso de ter que fazer um programa de reabilitação, e aí eu digo-lhes logo, então mais vale pensar em cirurgia. E o mesmo acontece ao contrário, mulheres que até têm indicação cirúrgica, mas não querem partir para uma opção cirúrgica, ou logo à partida não querem, e começam pela reabilitação, e portanto vamos trabalhando em equipa, lá está, mais uma vez, em conjunto com os colegas da urologia e da ginecologia neste sentido. Uma situação também muito específica, que a reabilitação não melhora, é nos casos que nós chamamos de insuficiência esfincteriana intrínseca, que tem a ver com uma disfunção do esfíncter, portanto da válvula que controla a saída da urina, e aí a reabilitação não consegue atuar, portanto encaminhamos logo para a cirurgia. Mas isso, certo. Lá está, uma avaliação médica,
claro,
sempre,
claro,
primeiro.
É sempre preciso, e também, então, falarmos da terapêutica farmacológica, não havendo nenhum tratamento propriamente milagroso, mas pode ser muito importante, dependendo de cada caso e particularmente com um papel mais de destaque para a incontinência urinária de urgência, não é?
Exatamente, em que a terapêutica farmacológica muitas vezes até resolve.
Mas lá está, cada caso tem que ser avaliado,
exatamente,
e devidamente encaminhado, mas queríamos deixar aqui em destaque estas três, enfim, três abordagens de tratamento,
sim,
principais para a
incontinência urinária. E eu gostaria aqui de acrescentar que dentro da cirurgia nós cada vez mais temos técnicas minimamente invasivas, portanto a cirurgia também não deve ser olhada como uma coisa, um bicho-papão, e curiosamente começam também a surgir algumas estratégias, ainda que com evidência científica pouco robusta, mas com resultados fantásticos, como o laser. O laser tem sido uma tecnologia que está em profundo crescimento, realmente por ser uma tecnologia recente ainda há pouca evidência, há ainda colegas que são muito céticos, mas a verdade é que quem trabalha com o laser, sobretudo nos casos leves a moderados e na minha experiência em consonância com o programa de reabilitação, os resultados são excelentes, portanto eu acho que há aqui um futuro promissor também nestas técnicas menos invasivas.
Muito bem, aqui explicações muito relevantes. E então, antes de encerrarmos este episódio, ainda gostava de te colocar uma pergunta. Vamos voltar ao início. quem nos está a ouvir lá em casa pode pensar, mas então, e prevenção? Como é que eu posso prevenir vir a ter uma incontinência urinária?
Muito bem, eu acho que esta questão fechará com chave de ouro este podcast, a prevenção, e tu como médica de família, eu adoro a palavra prevenção e tu ainda mais seguramente. A prevenção primária na incontinência urinária é possível. E é possível, sobretudo, em determinadas fases da vida, nomeadamente na vida da mulher, que será sempre a grande fatia e a população de maior risco.
Claro.
E muito em particular nas mulheres grávidas. E hoje em dia nós sabemos, e a ciência também nos diz, eu trago muito aqui a ciência, que todas as mulheres grávidas, mesmo que assintomáticas, mesmo que se não tenham perdas urinárias, devem ser orientadas para fazer um programa de reabilitação pélvica durante a sua gravidez. Depois da gravidez, também, idealmente, às 6 semanas pós-parto, também devemos avaliar o pavimento pélvico, e se virmos que há uma disfunção do pavimento pélvico, estas mulheres também devem ser orientadas, mesmo que assintomáticas. E as sintomáticas, muito mais. Mas claro, eu iria mais além, e sou aqui um bocadinho, se calhar, arriscada esta minha afirmação, mas eu vou repetir aquilo que eu disse. Eu acho que a literacia motora faz todo o sentido, e na área do pavimento pélvico nós sabemos que não há consciencialização nenhuma desta musculatura. Portanto, eu diria que se começarmos já nas escolas, sim, nas aulas de educação física, a explicarmos às crianças o que é o pavimento pélvico e como é que nós podemos recrutar e educar e contrair estes músculos,
muito importante,
vamos prevenir necessariamente e vamos investir num futuro melhor.
É excelente, e se alguém nos está a ouvir que possa aqui levar esta ideia a concretizar, seria muito, muito bom. E também nunca esquecer, claro, o grande pilar que estamos sempre a recordar aqui em todos os episódios, que também já mencionaste, o estilo de vida.
Sem dúvida.
Porque é muito relevante.
Sim, é
nomeadamente, pensamos na questão do excesso de peso, da obesidade, como fatores de risco, de evitar o seu aparecimento, e porque mesmo que venha a acontecer uma incontinência urinária, ela será mais fácil de tratar.
Sem dúvida.
Se não houver excesso de peso, se não houver obesidade, não é?
Sem dúvida. Totalmente de acordo, Sofia.
E vamos ter mesmo que fechar esta mala médica juntas, Margarida, mas para já, ainda falta a tal pergunta inconveniente, não é? Por isso eu agora vou fazer-te a pergunta. O que é ou quem é que é capaz de te fazer rir ao ponto de quase teres incontinência urinária?
As minhas filhas, sem dúvida, as minhas três filhas. Portanto, eu aqui tenho fatores de risco para incontinência urinária, mas sem dúvida tenho três meninas lá em casa que fazem as minhas delícias, muito engraçadas, muito teatrais. Acho que saem à mãe, eu também fiz teatro, portanto,
então,
conseguem-me arrancar.
Estão agora a ouvir
gargalhadas
aqui esta bela mensagem da mãe para fecharmos o nosso episódio. Margarida, muito, muito obrigada por teres aceitado este convite.
Obrigada, Sofia, foi um gosto.
Muito obrigada. Espero que tenha gostado deste episódio. Eu sou a Sofia Batista, sou médica, e já sabe, conto consigo para ouvir e partilhar o M80 Mala Médica. Muito obrigada.
M80 Mala Médica. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.